o meu amigo, médium espiritualista, professor Juarez Estevão, que já está aqui conosco. Só o senhor puxar para pertinho. Nós estávamos conversando, ele estava em pé, nem sabia que eu ia chamar ele agora. Mas a nossa conversa estava tão boa aqui, que a gente conversa de um tudo quando ele vem aqui. A gente fala de pedras, que diga-se de passagem, me trouxe um rosário, um terço de pedras, lindíssimo, que eu já coloquei aqui no pescoço, para me dar um pouco de energia. Muito bom dia, professor Juarez.
Muito bom dia, minha cara amiga, bom dia, jornalista, bom dia, amigos da Rádio Planetário, bom dia a você. É um prazer imenso estar aqui com você, vocês mais uma vez. Quero agradecer também a direção dessa emissora, a você pelo convite que me fez mais uma vez. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, ao Supremo Arquiteto do Universo, às forças universais do bem, porque eu acho que sempre a gente tem que agradecer, né? Apesar das adversidades que o mundo está. Estamos vivendo um pesadelo. Essas catástrofes que se faz abater no mundo é lamentável. São nossos irmãos, né? E, infelizmente, catástrofes sempre existiram, desde os tempos remotos da nossa história, né? São vulcões, são maremotos, são coisas terríveis que acontecem, né? E para ceifar a vida do ser humano. Você sabe que esses dias eu estava falando com um médico, amigo meu, sobre a pandemia, né? E ele me dizia: o que, que o senhor acha da pandemia? Daí eu falei para ele: olha, pandemia foi terrível, mas sempre, desde os tempos primórdios da nossa história, existe pandemia. Daí ele me perguntou: mas como assim? Porque eu fiz um resgate, fiz um estudo, passando desde as civilizações antigas do Egito antigo, por exemplo, os celtas, o próprio Império Romano, né? Então sempre existiram, antes de Cristo, isso que eu estou falando, antes da era cristã, sempre existiu esses vírus terríveis, uhum, que ceifaram, né? As pragas que nós chamamos. Depois nós vemos para a Idade Média, houve grandes catástrofes também em relação a isso, a peste negra, a gripe espanhola, muita gente ouviu falar, né? Mas a peste negra se fez sentir mais forte na Europa, né? Em Londres, sim, esses lugares. A peste negra ceifou milhares de vidas, né? Mas eu me voltei lá na época dos faraós do Egito Antigo. Para você ter uma ideia, eu fiz um estudo sobre isso, uma análise. A média de vida daqueles povos era 40 anos. Uhum. Já pensou? 40 anos era velho para eles.
Idoso.
Independente de ser nobre, os egípcios, reis, rainhas, tinha reis que morria com 25, 26 anos. Quer dizer, sempre existiu peste, sempre existiu catástrofes no mundo. E o ser humano hoje vive mais, claro, graças à medicina, que está muito avançada, e graças à maneira das pessoas se alimentar, né? Porque eu vejo os vídeos, se de agora me lembrei, anteriormente eu estive aqui e falei num médico que eu admiro muito, que é o Dr. Lair Ribeiro. Uhum. Lair Ribeiro posta, ele é um cardiologista, e eu tenho uma admiração por ele muito grande, porque ele escreveu vários livros, e além disso ele liciona nos Estados Unidos da América, veja bem. Para licionar nos Estados Unidos da América, que lá a medicina é a mais evoluída do mundo, tem que ser craque, né? E ele posta nas redes sociais vídeos justamente para ajudar as pessoas, gratuitamente. Então ele tem um discernimento, é um homem que tem muita luz. Ele diz: eu não vou levar nada daqui, e ele está certo, ele é uma pessoa bem espiritualizada nesse sentido. Então ele se incompatibilizou com muitos laboratórios, houve muitas polêmicas em torno do nome dele. Porque ele fala muito em alimentação, alimentação é vida. As pessoas comem mal, vivem mal. E a mente humana, psicologicamente, as pessoas estão destruídas. E muitas vezes não procuram ajuda. Essa que é a verdade, não consegue se desvencilhar sozinhas. Porque se uma pessoa não está bem, ele tem que ir a um médico, um psicólogo, um psiquiatra, ou sei lá onde. Porque eles estão aí para ajudar. Mas quando não resolve, as pessoas precisam e devem procurar outros meios alternativos de autoajuda. Só assim as pessoas têm um diagnóstico mais abalizado. Eu, por exemplo, os meus clientes, eles vão lá na minha casa, eu trato e pergunto. Você está se tratando com médico? Continue tomando o remédio. Os remédios não devem parar. E como meio alternativo, a medicina espiritual, que é muito importante. Quero também deixar bem claro que eu não sou médium espírita. Eu sou espiritualista. Sou formado em filosofia com pós-graduação. Sou bacharel em direito também. E sou parapsicólogo. Portanto, eu tenho três cursos superiores. Isso me credencia, muitas vezes, em dizer o que eu digo aqui. Porque a espiritualidade é um leque de conhecimentos que nos propicia, são ferramentas importantes que nós usamos para ajudar os seres humanos. Você sabe, Mirelle, que as pessoas vivem muito mal. Tem pessoas que tomam remédio para dormir, para ficar acordado, para ansiedade, medos, angústias, estresse, fadiga, depressão, uma série de coisas. Eu acho que a pessoa está doente, vai no médico, tem que ir ao médico. Eu não receito remédio, não sou médico. Eu sou um médium, é bem diferente. Aquele que tem condições de diagnosticar, muitas vezes, patologias espirituais. Esse é o meu trabalho.
E às vezes o remédio está dentro da gente mesmo.
Claro, mas a autoajuda tem que vir de alguém. Com a pessoa sozinha, muitas vezes, ele não sai do buraco, entende?
Eu tenho dito aqui, quando eu falo, né, na sua propaganda...
Sim.
É, que o senhor ajuda, mas também não adianta ele procurar, porque o senhor não é mágico.
Claro que não.
O senhor não faz milagre. E não adianta procurar esperando que o senhor vá lá e diga assim, ó, Mirelle, o teu problema é esse. Né? O senhor
claro.
Diagnostica o problema, mas se eu, Mirelle, não disser assim, não, nós vamos resolver e eu ajudar, o senhor não vai conseguir sozinho.
Mas é evidente, as pessoas, quando me procuram, se eles tiverem fé, em primeiro lugar, e querer realmente ser ajudado, eles vão ser ajudados e vão ser curados.
Mas tem que querer.
Lógico. Uma pessoa às vezes diz assim, ó, ah, mas será? Essas palavras são pejorativas. Negativismo. Será? Será não se escreve? É ou não é? Eis a questão. Eu vi anteriormente falando em Freud, tu citou uma frase, eu li todos os livros de Freud, li Nietzsche. Nietzsche foi o maior filósofo do nosso tempo. Quer dizer, essas informações são preciosas. A gente fala em Nietzsche, as pessoas nem sabem quem foram, né?
É verdade.
Nietzsche, grande filósofo alemão, Freud é o pai da psicanálise, Sigmund Freud, né? Era um austríaco. Alemão, austríaco, mesma coisa. Então, essas informações que a gente, ao longo do tempo e através dos bancos de escola e das faculdades, e a faculdade da vida também, a gente aprende muito, aprendemos muito. E cada dia é uma nova história. é como um livro. As páginas nunca se repetem. Hoje, por exemplo, eu estou aqui na tua presença falando para milhares de pessoas, certamente, porque a abrangência, nós sabemos que a abrangência da rádio é bastante expressiva. Então, eu estou falando para quem? Para muita gente. Leigos, intelectuais, pessoas da sociedade, pessoas que precisam de ajuda. Porque muitas vezes ter dinheiro não é sinônimo de felicidade. Nós falávamos fora do ar isso, né? Uhum. O que que ocorre? Dinheiro é um papel, é um meio. Compra, vende, ninguém é dono. Ele passa de mão em mão e acabou. Então, apenas é um valor. Mas o bem-estar material, psicológico, viver-se bem, estar bem, sentir-se bem, é outra condição. É muito importante nós vivermos bem. E para nós vivermos bem, nós precisamos estar bem com nós mesmos. Em primeiro lugar, se gostar. Autoconfiança. Estar bem, se olhar no espelho, por exemplo, que eu falei anteriormente, aquele outro dia, e se gostar, eu sou mais bonito do mundo, para mim, interiormente, a autoestima tem que estar lá em cima. Agora, se olhar no espelho e dizer assim, mas eu não sou bonito, eu não sou isso, não sei, você é tudo, você é filho de Deus, você é um ser de luz e veio aqui para ser feliz. Aí vem os questionamentos muitas vezes. Mas todos nasceram para ser feliz? Claro, todos na minha concepção. E por que que uns são e outros não? É aí que está má gestão, às vezes, da vida, maneira desregrada de viver, né? E pessoas mal preparadas. E às vezes às vezes existe cunho negativo, espiritual, problemas espirituais, até karmas, às vezes, de vidas passadas, que atormenta aquele ser. Porque vive-se, nasce, cresce, envelhece e vai embora, parte para outra vida, na ignorância.
A ignorância a gente tem, segundo o Espiritismo, a gente tem vidas passadas. Até quando que a gente vai reencarnando, professor?
Olha, eu penso assim, ó, dentro da filosofia que eu professo, que você sabe qual é, né?
Sim.
Que nós somos uma pedra bruta, ser lapidado. E nessa filosofia, porque é uma coisa maravilhosa, filosofia pura, como eu costumo dizer, inserir na nossa vida matemática e filosofia. Matemática, você deve gerenciar a sua vida como de acordo com as suas posses. Isso é matemática, é importante isso. Se você gastar mais que você ganha, naturalmente que no mês seguinte vai faltar. É matemática. Matemática é uma ciência exata. Filosofia o quê? É a arte de questionar. Eu sou formado em filosofia pela USP. E tive essa oportunidade de fazer uma pós-graduação em filosofia para entender, me entender, e eu me entendendo, eu posso tentar entender o outro. Porque a coisa mais difícil que nós temos é nos entender mesmo, nos entender e se fazer entender para os outros. Eis a questão. Entender o ser humano ou procurar entender o ser humano é a coisa mais difícil que existe. Devido aos seus traumas, suas arestas a ser podadas, as suas encarnações anteriores que chegou aqui e ficou patinando e não evoluiu no campo do conhecimento. Você falou em reencarnação. Claro, eu também penso assim. Não sou espírita kardecista, eu sou um médium espiritualista, aquele que teve a oportunidade de conhecer várias religiões. A palavra espiritualista vem de pessoa que tem algum sobrado conhecimento de algumas filosofias, algumas seitas e algumas religiões, né? E eu tive essa oportunidade de estudar isso. Então, A filosofia me propicia o quê? O dom de questionar. Eu acho que todas as pessoas devem fazer isso. Mas não questionam. Você falou anteriormente...
A minha pergunta é por causa disso, porque eu quero fazer um questionamento em função disso. Eu acredito que a gente tenha vivido outras vidas, mas qual é o meu questionamento? Nada contra nenhuma religião.
Claro que não, nem é o propósito.
O meu questionamento é, se eu vivi outras vidas e eu não lembro, veja bem, por que que eu tenho que sofrer nessa por erros de outras vidas?
Mas são karmas, né, Mirelle?
Mas aí que está.
Mas na minha concepção...
Aí é karma, não é...
Não, mas para aí um pouquinho.
Qual é a diferença?
Mas para aí um pouquinho. Se você vem aqui...
São perguntas que eu escuto.
No meu entender, né? Uhum. No meu entender. E você não levou uma poupança daqui? Nós temos que levar uma poupança daqui, mas a poupança que eu me refiro não é em dinheiro.
Sim, é o bem que
só uma poupança espiritual. Fora da caridade não existe salvação. Se você não se preparou para a vida seguinte, partiu daqui, não fez nada por ninguém, é natural que você volte para cumprir um karma de vidas passadas, aquilo que você deixou de fazer aqui, teve as ferramentas, teve oportunidade, e fechou no cofre duro do teu coração e não colocou isso em prática. Essa que é a questão. Você falou até, se tu me permite, religiões.
Claro.
Religiões, na minha concepção, todas as religiões são boas. Claro. Porque existe um Deus. As interpretações, a maneira de pensar e as interpretações da Bíblia, por exemplo, que é um livro tão falado, que é muito bom, mas que existe uma filosofia ali muito profunda, nem todos entendem, e cada um professa a sua fé, os católicos, por exemplo, eu sou meio espiritualista, sou espiritualista e católico, sabia? Eu vou na igreja católica,
assim como
eu assisto a missa, eu vou às vezes sozinho, entro na igreja, lá nós temos Nossa Senhora da Soledade, que é a nossa padroeira, eu vou lá, faço uma prece, quando eu vou a Passo Fundo tem a Nossa Senhora Aparecida, ali a catedral, conhece lá, uhum, né? A gente reza, porque eu acho que tudo é energia. O que eu me questiono muitas vezes, e sou totalmente contra, são os radicalismos. Existe muitas seitas, algumas religiões que exageram bastante, né, em relação à maneira de interpretar as coisas, porque eu falei...
Tudo que é demais faz mal.
Claro,
né?
Enjoa os outros. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Eu li sobre o catolicismo desde a época dos primeiros papas, sei até quantos papas existiam até atual, quer dizer, começou lá na época do cristianismo e foi propagado pós-morte de Jesus, no primeiro e segundo século, e tudo isso. Então é maravilhoso. Todas as religiões são importantes na minha concepção. E tem mais, nós precisamos respeitar. Porque nós respeitando o outro, certamente, nem que aquele outro não nos entenda. Você sabe que eu recebo no WhatsApp muita coisa, sabe?
Acredito.
O senhor é isso, o que o senhor faz, o senhor é mago, o senhor é... Existem até umas palavras bem grotescas em relação à pessoa. Eu dou risada, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Talvez ser julgado por uma sociedade muitas vezes hipócrita, uma sociedade demagógica, mas é Deus que nos julga, né?
Agridem o senhor no WhatsApp?
Né? Com palavras muitas vezes pejorativas, porque eles não entendem o que é espiritualidade. Você entende? Eles não entendem o que é uma cirurgia espírita.
Espiritual. Muito
espiritual. Eles não entendem... quer dizer, até eles entendem, mas por uma maneira de pré-julgar, porque ninguém tem condições de pré-julgar. E mesmo que tivesse, não deveria fazer. Porque nós vivemos numa constituição. Eu sou formado em direito, sou advogado. A Constituição Federal nos propicia liberdade de expressão e de credo religioso. E ponto final. Cada um professa a sua fé da maneira que lhe convém. E respeitando o outro. Agora, a coisa mais concreta e mais objetiva é notório que existe um Deus. Só um Deus. De amor, de verdade, de fraternidade e de perdão. Agora, o que falta para as pessoas é discernimento. Jogar pedras nas pessoas é fácil. Muitas vezes aquela pessoa não tem condições, tem um falso moralismo, entende? Uhum. E que não se corrige a si mesmo, a si próprio, e começa a pré-julgar as pessoas. O próprio Cristo disse, não julgai ninguém para não ser julgado. Está na Bíblia, o Alcorão, eu li o Alcorão, eu li a Bíblia duas vezes. A Bíblia, o Alcorão, a Torá, já li a Torá, traduzida em português, que é o livro dos judeus, diga-se de passagem, a Torá é bem anterior à Bíblia, é muito antigo, remonta a 3.500 anos. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, depois traduzido pelo padre João Ferreira de Almeida, foi um padre, chamava-se João Ferreira de Almeida, a tradução para o nosso idioma brasileiro, português.
Falando de religiosidade ou espiritualidade, quando a gente fala sobre isso, professor, eu não acho complicado falar sobre isso. Mas as pessoas complicam muito, né?
Claro, porque sabe o que acontece? Complicam. Porque falta de conhecimento, muitas vezes. Agora, o grande erro do ser humano é julgar e comentar, fazer comentários, às vezes, pejorativos, sem ele estar familiarizado com o assunto. No momento que você está familiarizado com o assunto, daí você tem condições de formar mais abalizado, formar um conceito mais sadio em relação a um determinado assunto. Agora, se você não conhece aquele assunto, você vai jogando aos quatro cantos porque o outro falou, porque o outro não sei o quê. Quer dizer, o que os outros falam, muitas vezes, não é verdade. Não se escreve. O que se escreve, na verdade, é num momento que você se familiarizar com o assunto, daí você forma um conceito mais abalizado e mais sadio, porque daí você conhece o assunto. Agora, se você não conhece a espiritualidade, por exemplo, que você falou, as pessoas vivem mal porque não têm uma espiritualidade sadia na sua vida.
Quando a gente fala, professor, que a gente atrai, a gente é o que a gente atrai, a gente é o que a gente fala, eu penso, eu vou dar a minha opinião. Nós somos o que nós comemos, nós somos o que nós pensamos, nós somos o que nós falamos. Aí nós podemos dizer que nós somos a lei do retorno. Aquilo que eu exalo para os outros, porque se eu exalar raiva, se eu abrir minha boca para ficar praguejando, se eu entrar dentro da minha casa e eu passar falando palavrão, se eu passar dizendo porque aquele fulano lá é isso, é aquilo, é aquele outro, praguejando mesmo, eu não vou dizer palavrão aqui porque fica até feio. Se eu disser porque aquela criatura lá é isso, é aquilo, é aquele outro, tomara que morra, ou tomara que se quebre, inevitavelmente, professor, isso vai voltar para a gente.
Mas é evidente, é a lei do retorno, né? Se nós desejarmos o bem, o que devemos fazer, independente de credo religioso, independente de condição moral, intelectual e religiosa, porque independente de ser leigo ou ser intelectual, acho que os seres estamos aqui para aprender, é um planeta de regeneração. Nós estamos aqui para aprender. E aquilo pouco que nós soubemos, nós temos que passar para as pessoas como um ato de amor. Então, fazer o bem sempre.
E se nós não pudermos, penso eu, se nós não conseguimos alcançar aquele nível assim, de não desejarmos o bem, Não desejemos nada, então.
Não, ficamos neutro. Exatamente. A coisa mais difícil, Mirelle, que existe, na minha opinião, é conviver com a sociedade. Conviver mais intimamente com as pessoas. Que as pessoas já trazem um problema lá de trás, é um trauma, de um complexo de inferioridade, da maneira que ele foi criado, ou um problema que ele sempre quer, ele, para justificar o injustificável, ele se torna amargo. Entendeu? Uhum. Tem pessoa amarga, tem pessoas que tu encontra na rua, como é que tá, meu amigo? Ah, não tá muito bem. Dali um pouco você encontra a mesma pessoa, faz a mesma pergunta, por uma questão de educação, a gente fala assim, né? Como é que está? Como é que está? Você está bem? Nele, quer dizer, nunca está bem. Então essas pessoas irradiam, passam uma negatividade até no abraço. Nós falávamos fora do ar aqui. O abraço é uma confraternização de energia. É uma troca de energia, porque nós, posso explicar aqui?
Claro.
Nós somos constituídos de matéria, espírito, perispírito, aura e chakras. Trocando em miúdos. Quando nós nascemos, Deus, na sua infinita bondade, ele coloca uma alma, um espírito, um anjinho de guarda para acompanhar a gente nessa caminhada tão árdua que é a vida, as adversidades, os tropeços, né? Nós temos o perispírito, que é a energia do nosso, a parte corpórea. Nós temos os chakras, que são os portais de energia. Pouca gente sabe que nós temos chakras. Tem o chakra maior, o chakra menor. Os principais chakras que dão discernimento, no esôfago, por exemplo, nós temos o chakra da saúde, no umbigo, porque nós nascemos através do cordão umbilical de uma mulher, naturalmente, tem o chakra da sexualidade, que comanda os rins, o estômago, o ciclo menstrual para a mulher, a próstata, a bexiga, os principais órgãos do nosso corpo. Quando esse chakra está desalinhado, a pessoa não dorme bem, não se relaciona bem na sociedade, não se relaciona nem no trabalho bem, porque ele não está bem, ele está desalinhado. É que nem um carro, tem que estar bem certinho o motor. Nós somos assim, nós somos complexo, nós somos de uma complexidade, o nosso ser tão grande, os nossos órgãos, por exemplo, o estômago, o fígado, que é o principal órgão do nosso corpo. Nós, por isso que muitas pessoas envelhecem mais cedo, porque ele come errado, ele vive mal. Como você falou anteriormente, Sigmund Freud falava, nós somos o que pensamos e o que comemos, o que ingerimos. O homem nasceu para amar, viver as tendências do ser humano. Viver, amar e procriar. Viver é sobrevivência. Viver, amar e procriar. Essas são as tendências básicas dos seres humanos. Pouca gente sabe. Tem pessoas que vivem, sobrevive. Entendeu?
Uhum.
Ele nunca se questiona, ele nunca olha para cima nem para baixo, quer dizer, ele sempre está ocupado, mas com coisas sem nenhum sentido. Essa vida aqui, ó, é passageira. Nós estamos aqui, nós somos visitantes do planeta Terra. De repente nós vamos embora daqui, acabou. Alguém vai falar, talvez, os parentes falam, e sente. Então, de repente, nenhuma celebridade eles esquecem. Entendeu? Uma pessoa que tem notoriedade social. Nós somos seres visitantes do planeta Terra. E tem mais uma coisa, sinceramente, que eu já, inclusive, evidenciei, presenciei, energia extraterrestre. Eu, inclusive, vi uma vez, sabe? Quando eu estava indo para a minha firma, porque tem uma firma de autopeça lá em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, nós temos uma sociedade lá. Eu saía sempre de madrugada para ir na firma lá, eu vi perto de Carazinho uma luz muito grande. Eu não sei exatamente o que era. Eu sei que eu vi, parei o carro. Então eu acho que existe vida aqui, existe vidas em outros lugares. Deus fez as coisas tão perfeitas, o universo, O Supremo Arquiteto do Universo fez tudo. É uma beleza. Os planetas, já imaginou a galáxia, os bilhões de estrelas que existem?
Sim, porque se fez aqui, por que não vai ter?
Mas com certeza. E aqui, tipo, o grande questionamento, por isso que eu falei, matemática. Você deve inserir na tua vida matemática e filosofia. Filosofia, matemática, é lógico que tem que ter, saber que se tu ganha 2, tu não pode gastar 3. Se tu gastar 3, pode até gastar, mas no outro dia, no outro mês vai faltar 1. Então isso é matemática. Agora, filosofia é a arte de questionar. Eu professo uma sociedade muito importante que diz que filosofia é tudo. A arte de questionar, se questionar e questionar. Tem pessoas que passam por aqui, por essa vida, sem saber absolutamente nada.
Mas deixar bem claro para as pessoas, quando o professor está falando questionar, é nós questionarmos interiormente.
Exatamente, exatamente.
E buscar as respostas dentro de nós e buscar o conhecimento. Não é eu chegar, pegar o professor pelo pescoço e dizer assim, não, agora tu me responde, por que que tu está dizendo isso?
Exatamente.
Né? É nós buscarmos através de pensamentos nossos, através de estudos, né, professor?
Claro, claro.
Vamos deixar claro isso.
Com certeza.
Daqui a pouco...
As pessoas confundem, né?
É, não, vamos deixar
bem... A arte de questionar as coisas é salutar, é muito bom.
É, mas...
Fazer um autobiográfico em torno de si. Mas Mirelle, vamos recapitular. Se uma pessoa não está bem, digamos, como é que ele vai se autoavalizar, autoanalisar? Autoanalisar. Ele não tem condições de se autoanalisar. Ele precisa ajuda.
Vamos dar um alô para a Judite lá da linha Teodoro. Bom dia, Mirelle. Ganhei meu disco, tantas palavras de energias positivas. Eu penso bem assim, ontem fui na cidade, cheguei numa loja, os donos da loja disseram, venha mais seguido. Você faz bem onde chega. Eu sou a Judite da linha Teodoro. Que bom, Judite, viu só?
Mas que coisa boa, né?
É, são pessoas assim que a gente gosta. Que bom que tu tá falando isso pra gente, né?
Claro, claro.
É, a Judite já nos animou também.
Mas evidente, tá parabéns pra ela, porque ela tá passando assim a experiência que ela teve.
E
certamente
também,
ela é uma pessoa que vive bem com ela mesma, seja uma pessoa bem resolvida, né?
E já nos animou também.
Claro, nós temos que agradecer. Aliás, diga-se de passagem que as coisas que nos cercam, o mundo que nos cerca e as energias, nós precisamos inevitavelmente um dos outros para preencher esse vácuo que nós temos de conhecimento. Nós precisamos um dos outros. Dos outros. Porque nós interagindo com as pessoas, nós também aprendemos com essas pessoas. Independente da condição social ou do grau intelectual deles.